Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Notícias da semana. Por que a NASA decidiu revisar os nomes de alguns objetos cósmicos?
E Egito rebate Elon Musk e reafirma que pirâmides não foram construídas por aliens.
Hoje no SAP News. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos, repensar os apelidos de galáxias, planetas e nebulosas tornará a ciência mais inclusiva sem reforçar preconceitos. No momento em que a NASA descobre um objeto cósmico, como planetas, galáxias e nebulosas, os cientistas dão um apelido não oficial para facilitar seu reconhecimento pelo público geral. O nome, que tem o objetivo de ser acessível, geralmente invoca a aparência que foi encontrada, como a Nebulosa de Bernard 33, mais conhecida como Nebulosa da Cabeça de Cavalo. No entanto, alguns termos usados pela Agência Espacial dos Estados Unidos são considerados ofensivos e, indiretamente, acabam reforçando estereótipos e preconceitos enraizados na sociedade e na ciência. Por isso, a NASA comunicou, na última quarta-feira, dia 5, que está revendo o uso dessas terminologias como parte de seu compromisso com a diversidade e a igualdade e a inclusão. Segundo Thomas Hubbard, administrador associado da diretoria da missão científica da NASA, queremos que todos os nomes estejam alinhados com os nossos valores de diversidade e inclusão, e trabalhamos proativamente com a comunidade científica para ajudar a garantir isso. A ciência é para todos e todos os aspectos do nosso trabalho precisam refletir isso. Os primeiros nomes abandonados. Como passo inicial, o apelido Nebulosa Esquimó não será mais usado como referência da nebulosa planetária NGC 2392. O termo inicialmente foi dado pois a estrutura central do fenômeno lembra uma cabeça e o disco exterior assemelha-se ao capuz de parca, roupa usada pelos povos indígenas que vivem no Círculo Ártico Polar. Acontece que Esquimó é amplamente visto como um termo coloquial racista, já que foi imposto a essas pessoas no sentido de barbárie. Outro nome que será deixado de lado é Galáxia de Gêmeos Siameses, usado para referir a parte da galáxia espiral. Usado para se referir ao par de galáxias espiral NGC 4567 e NGC 4568, o apelido foi dado pela aparência semelhante e porque eles parecem estar conectados. Porém, originalmente, a palavra siamês surgiu em referência a dois irmãos tailandeses que nasceram conjugados no século XIX. Chang e Yang Burke eram vistos como aberrações em sua cultura local e sofreram discriminação porque eram conectados pelo tórax. Segundo a NASA, o trabalho de revisão será feito em parceria com especialistas em diversidade, inclusão e igualdade nas ciências astronômicas e físicas para fornecer orientação e recomendações para que outros apelidos e termos sejam revistos. Stephen Tichy, administrador associado da Diversidade e Igualdade de Oportunidade da agência, disse: "A ciência depende de diversas contribuições e benefícios a todos, então isso significa que devemos torná-la inclusiva."
Bom, essa notícia, juntamente com a próxima notícia, na real, acho que vai gerar umas discussões muito boas em cunho social. Acho bem importante falar que a repercussão dessa notícia, em muitos aspectos, foi uma repercussão que acabou gerando um ódio de algumas pessoas.
Eu percebi isso.
E sinto que, considerando o tipo de pessoa que acabou sendo... Que esse ódio acabou sendo gerado, né? Acho que essa foi uma decisão completamente correta. E vou citar como um exemplo, que é algo que talvez seja um pouco mais palpável para as pessoas entenderem. Nem todo mundo acompanha futebol americano. Eu gosto bastante de acompanhar. E tem um time, tinha no caso, né? Porque agora eles decidiram fazer essa mudança, que o nome do time era Washington Redskins. E Redskins, numa tradução literal, é pele vermelha.
Pele vermelha.
E o símbolo do time era um índio, o rosto assim, de um índio de perfil. E ao longo dos anos, várias pessoas questionavam o nome do nome. Por quê? Porque o Redskins, as peles vermelhas, era um termo pejorativo que era utilizado para se referir aos índios. Você simplesmente ignorava qualquer tipo de... Eu não sei os termos corretos, tá? Mas, por exemplo, você ignorava a tribo indígena dele, você ignorava toda uma questão cultural deles, você simplesmente generalizava e chamava eles de pele vermelha como uma forma pejorativa. E até o começo desse ano, esse era o nome de um time de futebol americana, cujo, mas é só uma homenagem. Não, isso não é uma homenagem. Lembrando que, tem mais um detalhe, um dos fundadores do time, se eu não me engano, um dos empresários que tocou o time por muito tempo, se eu não me engano foi um dos fundadores, um dos idealizadores há muito tempo atrás, era um confederado. E a história nos lembra que os confederados eram uma galera que não era muito gente boa, que escravizava as pessoas, defendia a escravidão, e praticava diversos atos de racismo, etc, etc. Então é essa a questão, as pessoas acham que é uma coisa muito superficial. É só uma brincadeirinha, é só uma coisa. Tá bom, você pode achar uma brincadeirinha, porque você não é a pessoa ou o grupo social, étnico ou qualquer coisa do tipo que está sendo afetado por essa brincadeirinha. Imagina que essa brincadeirinha vem porque algum tempo atrás, e muitas vezes não precisa ser nem muito tempo, não precisa ser séculos, pode ser alguns anos só, mas esse grupo sofria por conta disso, sofria uma discriminação Bom, acho que a maioria da galera, provavelmente, eu espero que a maioria da galera que ouve a gente tenha um pouco de consciência sobre isso. Se você não tem, ainda é tempo de você buscar e estudar. Até mesmo a gente comete alguns erros aqui de vez em quando. Porque é aquela questão, todo mundo aqui cresceu imerso nisso e totalmente alheio a todas essas questões. E se você não for atrás, se você não buscar aprender sobre isso, você nunca vai sair dessa tua bolha. Você vai ficar preso numa bolha em que você se acha o centro do mundo e é isso, sabe? Então, tudo o que... Você vê, tipo assim, eu vou fazer aqui uma pequena militância, mas você vê, por exemplo, muita discriminação com o que tá acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, com o movimento do Black Lives Matter, acontecendo ao redor do mundo, né? Mas a galera fala, ah, mas eles estão quebrando as coisas, botando fogo. Tá? Há não muito tempo atrás, botavam fogo neles. Não era tipo botar fogo em carro, botavam fogo neles.
A galera acha que faz muito tempo que passou e que não tem mais racismo, escravidão e tudo mais. E eu sempre vejo, lembrar as pessoas que, por exemplo, o Brasil é um país que tem 500 anos e a escravidão foi abolida há menos de 300, né? Foi tipo 200 e poucos anos sem escravidão. Ou seja, o Brasil teve mais tempo na sua vida sendo um país que fazia... Nossa, perdi a palavra. Qual que é o nome certo?
Escravatura?
Não, é escravatura?
Eu não sei o que você quer falar.
Que o Brasil, ele ficou mais tempo... Caralho, ele...
Ele passou mais tempo em período de escravidão do que...
O Brasil passou mais tempo em período de escravidão do que sem escravidão, com abolindo a escravidão. Então não faz tempo as pessoas... E nos Estados Unidos também foi um pouco antes do Brasil, né? Mas o Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão.
E totalmente por pressão externa, principalmente, né? Pressão muito da Inglaterra. Galera em Deus, a Princesa Isabel, mas muitas outras pessoas tiveram lutas muito maiores para que isso acontecesse. Ela simplesmente assinou um papel, não tirando completamente a validade do que ela fez, porque alguém precisava fazer isso. Mas, tipo, ela não é só ela, tipo assim, como retrato.
Ela não fez por livre, espontânea vontade.
Ela não
foi livre,
e
espontânea isso. Pressão.
Mas, só pra complementar, ainda correlacionado a isso, que a gente fala assim, nossa, mas é que por que o racismo nos Estados Unidos é muito maior do que aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil é um país super plural e tudo mais. Não, não é. A diferença é que o racismo nos Estados Unidos, a gente tem essa percepção maior...
Lei que
maior,
protege o racista, por causa da lei da liberdade da expressão.
Não necessariamente só isso, mas a gente vê filme, a gente tem contato. O nosso pensamento cultural é baseado em filme americano. A gente fica vendo filme americano e que isso fica estampado e a gente esquece o que tá acontecendo aqui. Uhum. É o que a galera fala, que, tipo, Aqui no Brasil, toda semana você tem um George Floyd, sabe? Quase todo dia, praticamente. Aqui na gravação que a gente tá fazendo aqui desse episódio, foi ontem, ou antes de ontem, se não me engano, que teve o caso do Matheus, lá o motoboy, que...
Nossa, assim, cara, exatamente, que ridículo.
E o caso do outro menino, que agora eu esqueci o nome dele, que ele foi abordado por dois seguranças, que no final não era nem segurança, e que o menino tava trocando um relógio pro pai dele, o moleque mostra a nota do relógio, mostra tudo, provando que ele comprou, e os caras agiram totalmente de uma forma idiota. E é engraçado, porque toda vinculação de mídia falam que, não, isso não foi algo motivado por racismo e tudo mais. É. Mas, meu, se fosse um moleque branquelo lá, ninguém ia falar nada. Mas, enfim, eu tô dando umas voltas, eu só queria comentar que o Sérgio falou que não faz muito tempo, que, tipo assim, às vezes essa percepção de tempo, que já faz muito tempo. Eu vi uma coisa essa semana, que, se eu não me engano, o primeiro casamento interracial no estado de Wisconsin, eu acho que era Wisconsin, lá nos Estados Unidos, foi em 1970.
Nossa, é muito pouco tempo,
é
cara.
Muito pouco tempo. 50 anos, cara.
50 anos atrás, cara. Cara, é complicado. Ó, voltando, antes de voltar para a discussão da notícia, só para concluir, a gente saiu de palavras pejorativas de cunho geral e caímos em racismo. Mas, só pra concluir essa parte de racismo no Brasil, lembrar que o Brasil é o único país do mundo que, se dá 80 tiros por acidente, mata um homem negro com sua família no carro. Então, não tem o que fazer aqui no Brasil. Até tem, né? Tem muito o que fazer, aliás.
As pessoas
saem como no Tribunal da Justiça do Exército, não lembro qual que é o negócio, os caras têm até o próprio negócio exclusivo, mas enfim, não é a discussão do cast aqui, é a discussão no que caria seria sobre essas mudanças de nome de corpos celestes, e foi muito interessante quando eu vi as primeiras chamadas dessa notícia, que começou dia 5, o quanto de pessoas que achavam essa motivação completamente ridícula, completamente desnecessária, perca de tempo, essas coisas. E como você desenvolveu muito bem, é que você só vê que as pessoas que acharam ridículo isso, na verdade não fazem parte dos grupos que são afetados pelos nomes, né? E se a pessoa não entende a necessidade disso, ela tem que se desconstruir um pouquinho mais aí e buscar entender o outro lado da moeda, porque parece coisa boba. Esquimó. Aqui no Brasil a gente vê esquimó como uma palavra legal. O homem que mora lá na neve, que mora no iglu. E que é tudo estereotipado pelos desenhos e filmes pra gente, né? Mas aqui, esquimó não é um termo pejorativo. Mas pra eles, lá, da língua inglesa, dos que foram colonizados, mortos, estuprados, invadidos, terras roubadas, esquimó é o termo que os invasores, né? No caso, os colonizadores, deram àquele povo. Agora você imagina você, descendente dos povos indígenas, né? Não vou usar a palavra esquimó, fazendo uma universidade, estudando, quer se tornar astrônomo, e porra, cara, toda vez que você vai se deparar com essa estrutura, você tem que ler esquimó. Tipo, aqui na sua língua é uma ofensa pro seu próprio povo. É ridículo, velho. Então, eu acho extremamente essencial e necessário essa mudança. Tipo, o que nem aconteceu? Foi acontecer em outros tempos, foi dado esses nomes em outros tempos. Hoje, mais atualmente, já estava tendo uma preocupação maior sobre a nomenclatura dos novos objetos celestes catalogados. E, então, eu acho que a gente vai ter uma mudança do perfil geral sobre isso. Eu acho que, obviamente, nomes já consolidados como Buraco Negro, por exemplo, não vai mudar. Mas também entra no cunho de utilizar nomes assimilados a palavras racistas, né? Que vão fazer que reforçam preconceitos. Enfim, aqui a gente vai ver o desfecho dessa história, vamos ver os corpos que vão ter mudança de nomes e... bola pra frente, né? Ainda bem que tá rolando isso finalmente, tornar a ciência mais inclusiva. E pra todos do mundo que estudam ela, né?
É um longo caminho, mas...
Primeiro passo
foi
dado.
É, você só chega no final de qualquer caminhada se você começar dando o primeiro passo e... Aparentemente as pernas estão começando a andar agora.
Próxima notícia.
Ai, próxima notícia. Vamos falar desse cara aqui que eu gosto tanto. O Egito convidou o bilionário Elon Musk para visitar o país e ver com os próprios olhos que as famosas pirâmides não foram construídas por alienígenas. O criador da SpaceX, primeira empresa privada a enviar foguetes tripulados ao espaço, escreveu no Twitter o que foi lido como um apoio aos teóricos da conspiração que dizem que alienígenas estavam envolvidos no colossal esforço de construção. No entanto, a ministra da Cooperação Internacional do Egito, Rania Al-Mashat, rechaça a afirmação e não quer que eles tomem parte do crédito. Ela diz que ver as tumbas dos construtores das pirâmides seria a prova. Os túmulos descobertos na década de 1990 são evidências definitivas, dizem os especialistas, de que as magníficas estruturas foram realmente construídas pelos antigos egípcios. Na semana passada, o magnata da tecnologia escreveu na rede social: "Aliens construíram as pirâmides, obviamente." A mensagem foi compartilhada mais de 80 mil vezes. A ministra respondeu pelo Twitter que acompanha e admira o trabalho de Musk, mas sugeriu que ele explore os estudos sobre as evidências da construção das estruturas construídas para os faraós do Egito. Disse ainda que ele deveria ver os túmulos dos construtores de pirâmides.
"Musk, estamos esperando por você",
ela escreveu. O arqueólogo egípcio Zahi Hawass também respondeu, em um pequeno vídeo em árabe, publicado nas redes sociais, dizendo que o argumento de Musk era uma completa alucinação. "Encontrei os túmulos dos construtores das pirâmides que mostram a todos que eles, os construtores das pirâmides, eram egípcios e não escravos", disse ele, segundo a publicação Egypt Today. Depois, Musk publicou no Twitter um link para o site da BBC History sobre a vida dos construtores de pirâmides, dizendo: "Esse artigo da BBC fornece um resumo sensato de como foi feito. Existem mais de 100 pirâmides sobreviventes, mas a mais famosa é a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, com mais de 137 metros de altura. A maioria delas foi construída como túmulos, um local de descanso final para a realeza do Egito." Musk é conhecido por suas postagens prolíficas e às vezes erráticas. Certa vez, ele disse à CNBC: "O Twitter é uma zona de guerra. Se alguém vai pular na zona de guerra, é como: ok, você está na área, vamos lá." Mano, eu nem consigo entender o que esse brother quis dizer com isso aqui.
Não, é que você tem que ler. Tem que lembrar quando o Musk puxa um. Tem que ler assim, ó: "O Twitter é uma zona de guerra, bicho. Se alguém vai pular na zona de guerra, é ok. Você está na arena. Vamos lá, bicho."
Ah, mano, mas aí você tá sendo preconceituoso, porque tem as pessoas que fazem isso e não são assim.
Não, tô sendo preconceituoso,
tá,
não tô sendo preconceituoso.
Tá, você tá generalizando, você tá falando que todo mundo que faz isso é assim.
Eu tô falando que quando ele escreveu esse texto, ele estava sobre os efeitos entorpecidos de um agente psicoativo, entendeu? As pessoas mudam seus reflexos, suas ações, eu não sou contra.
Nem todo mundo fica assim, cara.
Mas vamos voltar. Vamos voltar pra notícia. É legal que pelo menos ele teve o tato de pegar o artigo da BBC, né? E que forneceu o resumo sensato e como foi feito as próprias palavras dele. E aqui a gente também vê a excentricidade do cara, do magnata, né? O Musk é um cara excêntrico, ele é muito esquisito. É até anarcocapitalista às vezes. E eu até conversei com o Rei um pouco antes da notícia que a gente tem que separar a obra do autor, né, mano? Porque, assim, o cara, ele é responsável por... Não ele é responsável, né, mas ele compilou diferentes tecnologias e juntou equipes de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. E, cara, tem a SpaceX aí, que é obra dele. Tem a Tesla, né, que é obra dele. E... isso é um grande avanço na tecnologia de uso comercial, né, comum também. logo, logo o SpaceX começa sua odisseia, né? Levar pessoas comuns para o espaço também. Só que ao mesmo tempo, o cara desvaloriza a capacidade dos povos antigos, cara. Porra, por que que tem que ser alien, bicho? Sabe?
É, vamos lá. O Elon Musk, o dinheiro do Elon Musk conseguiu compilar muito tipo de tecnologia contratando pessoas extremamente capacitadas para fazer os trabalhos que eram necessitados fazer. Geralmente a gente endeusa muito esses brother aí, mas eles fazem o mínimo.
A gente tem que tirar o cunho de que Elon Musk é o Tony Stark da vida real. Exato. Porque o Tony Stark desenvolvia a tecnologia própria. O Elon Musk, ele desenvolve o bolso das pessoas que desenvolvem a tecnologia própria em nome dele.
Tá que o Tony Stark não é nenhum santo também, mas pelo menos ele não é o...
Ah, cara, ele, né? Fez um reator, ele fez um...
Não,
um
não,
reator,
não, eu digo assim, ele, no porão de casa. Mesmo com todos os defeitos, ele ainda é melhor que esse brother aí.
Ah, com certeza.
Enfim. Mas é aquela questão, tipo, ah, por que que tem que ser ET? Ai, mas teve pirâmide em vários lugares. Mano,
não pode ser os Atlantes?
O jeito mais fácil de você construir um edifício alto é com é um formato piramidal. Você faz uma base grande e vai diminuindo até o topo. É a forma mais fácil.
A gente conversou disso em outros casos, a gente comentou disso aí, né?
Não é a primeira vez. Então é a forma mais fácil. Então aí você já refuta o...
Teoria dos deuses astronautas. Isso. O pessoal gosta de usar o exemplo de que não existe só o formato piramidal no Egito, mas que ele existe em todos os lugares do mundo e principalmente, rei, essa característica é muito importante, próximo ao Equador. Pegou? Por que será? Sabe por que? Eu vou explicar. Que nem você falou, pedra, empilhar o mais alto possível, formato piramidal o melhor possível. E perto do Equador, zona temperada, onde era mais fácil cultivar e onde os povos conseguiam se proliferar, se prosperar, né, de melhor forma, e assim as primeiras maiores civilizações, né, mais significativas surgiram nessa zona, que permitiu, então, desenvolvimento tecnológico e cultural e social, junto como vamos subir pedras para cima o mais alto possível, formou essas pirâmides que a gente tem aqui na América Central, temos... Na América do Sul Central, temos no... Na África do Norte, na África do Norte.
Na África do Norte.
Na África, né? Com o Egito. Temos na Indonésia também.
No norte
também.
Da África.
No norte da África.
E uma outra coisa. Ao falar isso, por exemplo, eu não vou dar nenhum exemplo dos egípcios agora, mas, tipo, ah, é que alienígenas, blá, 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 blá. A gente tem os incas e os astecas, que, teoricamente, seriam povos, entre aspas, era o que era considerado pelos, entre aspas, descobridores, entre aspas, europeus, quando chegaram aqui na América, que teoricamente, somos mais top que vocês. Só que os incas e astecas tinham sistemas enormes de irrigação, levava água de um lugar pro outro, uns negócios muito loucos, umas engenharia muito sensacional. Tinham sistemas, proto-sistemas de tratamento de água, tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto que era um negócio que os europeus faziam cocô da sacada, sabe?
Você tá ligado que a cidade do México, ela foi construída em cima de um terreno pantanoso, porque os caras fizeram uma estrutura de estacas em cima desse solo e construíram tudo por cima do pântano. Pô. Estruturas gigantes, cara. Isso, quantos anos atrás, velho? No ano 1500, a cidade mais... No ano 1400, eu acho, a cidade mais desenvolvida do mundo era... acho que era Machu Picchu, uma cidade asteca. A cidade mais desenvolvida do mundo ficava na América do Sul. A gente só... Aqui não é a gente, né? A gente é americanos. Só houve a vitória dos espanhóis, né? Dos europeus, por dois motivos.
Doenças.
E pólvora.
É. Pronto. Acabou, né?
Vamos... Acabou.
Isso, basicamente.
Esse é o mérito dos europeus. Doença e pólvora.
Pois é. Mas eu acho... Eu não consigo ainda. Essa, por que, cara? Vou falar que o alienígena construiu pirâmide. Ah, não...
Eu vou falar assim, cara.
Eu gostava dessa história quando eu tinha 10 anos.
Eu ia falar isso. Eu... O jovem Serginho, há uns...
Não, jovem 10
anos atrás. 10 anos atrás ainda eu já tinha meus 16, 17 anos, 16, 15 anos. Nossa, eu tô ficando velho. Cara, eu era fanático por... Eram os deuses astronautas, tá ligado? Eu assistia no History Channel e falava, mano, que bagulho doido, bicho. Os caras ali faz isso, faz aquilo. E como que eles poderiam subir essas pedras? Pedras de centenas de toneladas que nem... Cara, eles faziam até simulações de pegar os guindastes mais fortes do mundo hoje. Se colocassem eles emparelhados em volta do obelisco lá das trejeitas. Nem eles conseguiriam subir, se conseguissem levantar aquilo do solo, não conseguiriam andar porque estariam em volta dele todo. E daí os caras me... eles fazem você acreditar nisso, né, cara? E se você... É porque, assim, eles dão propostas, mas eles não dão as evidências que já foram descobertas, como eram feito o corte dessas pedras, como era feito o transporte dessas pedras. Na verdade, a pirâmide de Gizé não foi construída em 27 anos, como, sei lá, que é onde que diz isso na Bíblia, ou algum escrito assim. Foi muito tempo pra levantar aquilo lá. Tá, e outra coisa que as pessoas sempre assimilam as alienígenas é porque, assim, a pirâmide de Gizé tem 137 metros. E cara, isso é muito grande, muito, muito alto mesmo. Até mesmo para um povo antigo isso é muito alto. Pode-se dizer que por muito tempo foi a maior obra feita pelo homem na Terra. O homem antigo, né? Até o homem moderno. Foi pouco tempo que passaram isso aí, em escala histórica assim, da humanidade. A questão é que também é comentado que tem mais de 100 pirâmides sobreviventes. Cara, tem pirâmides de dezenas de metros só. Não são coisas... É aquele negócio, quanto mais dinheiro você tinha, é que nem carrão ou mansão, sabe? Era o imperador, né? O rei do Egito. O cara tinha o poder de construir uma pirâmide dessa magnitude. Tinha mão de obra e um país inteiro pra fazer isso. Agora, as outras pirâmides nem são lembradas, mas elas estão ali a rodo, pra todo lado. Então, e daí tem todas aquelas características de que, ai, mas tá na posição correta, tem seu ângulo perfeito. Tem isso, aquilo, aquilo, aquilo. Bicho, não foi um alienígena que veio fazer isso. O cara simplesmente tinha o poder de contratar os melhores cientistas da época para desenvolver a melhor obra arquitetônica do mundo na época. Então, foi isso que aconteceu.
É aquela parada. É sempre... Parece que sempre é necessário diminuir a capacidade intelectual dos povos antigos.
É só lembrar que o cérebro humano, ele é muito parecido há mais de 10 mil anos. Ou seja, a capacidade cognitiva de um ser humano de 10 mil anos atrás é a mesma capacidade cognitiva que você tem agora mexendo no seu iPhonezinho aí. Então, não desmereça o povo antigo. E sem contar que eu aposto que eles faziam contas de matemática no papel e na caneta. Muito melhor. No papel não, no graveto e na areia ou na pedra. Muito melhor do que você faz hoje em dia, porque a gente hoje tem tanta facilidade tecnológica que a gente consegue até fazer as coisas. Mas como se faz elas, a gente não sabe mais. Isso também perdemos.
Eu vou fazer só um comparativo aqui. Que depois dele eu acho que não preciso mais falar nada. Há milhares de anos atrás, as pessoas sabiam fazer fogo com pau e pedra. Você sabe fazer isso hoje em dia?
Não. Cara, há muito tempo atrás, as pessoas sabiam se direcionar pelas estrelas. Qualquer pessoa que fosse viajar ou trabalhasse com comércio entre cidades, elas tinham que saber olhar pra cima e saber pra que lado ir. Você sabe fazer isso? Não tem como, cara. A gente perdeu muitos conhecimentos naturais e óbvios da essência humana. E desmereceu o povo antigo por ter desenvolvido tecnologia capaz de subir pirâmides dessa magnitude. Cara, desmereceu a sua própria raça, a raça humana, né? A sua própria espécie. Então, vamos valorizar o povo antigo. Sem contar que, cara, o que que o ET ia chegar aqui? Empilhar pedra e ir embora. Não faz sentido, tá ligado?
É igual agroglifos.
Não, pera aí. Agroglifos são... Eu já falei o que que é, já registrei, marca registrada. Vou relembrar. São pulsos gravitacionais mandados pela estrela. Por quê? Porque gravidade é mais rápida que a luz. Ela atua em coisa subatômica. Ela tá agindo. A gravidade exerce em você E independente de onde você esteja no espaço e o corpo tá agindo. É comunicação alienígena, bicho. Se eles mandaram um sinal de luz lá da estrela 100 anos luz aqui, não. Eles mandam um pulso gravitacional que marca o solo, marca ali. E agora a gente só tem que saber ler.
É o... Entendeu? É o que a doutora Anne Hathaway fala pro astronauta Matthew McConaughey lá no Interestelar, que a gravidade é a única coisa que viaja através do tempo.
Viaja através do tempo e espaço, né? É isso aí, cara. Eu já formulei os hieroglíficos, os reais, né? Não os maquiados pelo homem aí. São pulsos gravitacionais.
Ah, tá bom. Gente, esse foi o SAP News dessa semana.
Não, peraí, por quê? Tá tão bom o papo aqui, vamos falar de ET agora.
Gente, esse foi o SAP News essa semana. Muito obrigado por ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu tenho que me despedir, tá na questão contratual. Se eu não fizer isso, eu morro. Então, é isso aí, pessoal. Gostamos muito da participação de vocês aqui, tá? E eu acho que é isso aí. Você tem alguma consideração final, Sérgio?
Ah, minha consideração final é o seguinte. Agora a gente tem a gaiola dos integrantes do SAPcast. As pessoas acham que assim, aqui é liberdade, mas estamos que nem ratos de laboratório. A gente sai da gaiola, grava, volta lá e é alimentado com açúcar e farinha.
Estão cortando. Tchau, galera.
Tchau, pessoal.